E é sobre profeta que nós vamos falar hoje. Quero convidá-lo à leitura do texto de Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Tem uma projeção, se puder colocar. A minha intenção não é aqui ficar de forma alongada, mas tratar um pouquinho sobre a nossa vida diante de Deus, um pouquinho sobre aquilo que Deus deseja que nós façamos nesta geração. Jonas é um homem, um profeta formado por Deus, que foi chamado para servir, para proclamar as boas mensagens do Senhor, e assim foi comissionado para ir a Nínive. Observe o texto, Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 6, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar. Saiu fraco, né, gente? Mas tudo bem. Perdi até o texto com sopro. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Tamanha a força do vento. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Por isso a letra minúscula, porque só há um Deus verdadeiro. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Interessante, atitude religiosa primeiro, clamando, e atitude de perícia, aliviando aquela embarcação. Verso, continuando no versículo 4, não é isso? Versículo 5, perdão. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Um detalhe interessante é que no texto hebraico nós veremos a raiz da palavra descer em várias construções, né? Jonas desce para Tarsis, Jonas desce para aquele local onde estava o navio, Jonas desce para o porão do navio, e a própria raiz da palavra dormir profundamente, ela tem consonância com essa raiz, que seria um deitar-se, um lançar-se ao chão, ou um sono profundo de fato. Interessante esse jogo de palavras. Quando vivemos em desobediência, nós vamos, na verdade, tendo uma projeção de descida. Continuando, verso 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Interessante que esse levante-se, em hebraico, cum, e clame, kra, é a mesma palavra ou as mesmas expressões que Deus começa quando diz no verso 1, a palavra veio do Senhor, veio a Jonas, com esta ordem: levante-se, em hebraico, cum. E mais adiante ele diz: pregue contra ela, clame contra ela, crá, aleia. Interessante como o texto está bem construído e amarrado. E é dentro desse texto que nós vamos encontrar lições preciosas para a vida de todo crente. Agora é bonito olhar para a própria mensagem de Jonas, do texto em si, do livro em si. Porque se você parar para pensar, é um grande paralelismo. O primeiro capítulo nos mostra sobre a primeira chamada e a desobediência de Jonas e suas consequências terríveis. O segundo capítulo seria meio que um refrão, é quando o profeta clama a Deus por misericórdia, por ele estar num grande, dentro do grande peixe, então ele clama ao Senhor. Ali ele começa a clamar. No terceiro capítulo nós encontramos a segunda chamada de Deus ao profeta, porém agora a obediência e seus resultados positivos. E aí no capítulo 4, com aquela rebeldia, vendo que a cidade de Nínive havia se convertido, Jonas fica contrariado, porque nós ficamos chateados com Deus, com algumas coisas que acontecem quando foge a nossa vontade. E aí a gente vê, em paralelo ao segundo capítulo, o clamor de Deus ao profeta por misericórdia. O texto é lindo. O livro de Jonas é fantástico, é sensacional. Talvez você pense até que trate apenas sobre uma mensagem profética em uma nação fora de Israel, em um povo perdido, um Deus que se importa, sim, de fato, Deus se importa com os perdidos, mas a grande temática e narrativa deste livro é sobre a pessoa de Jonas, esse profeta que precisava entender sobre misericórdia. E aí a gente aprende algumas lições, por isso está ali, levante-se, clame. Essa é a postura, essa é a mensagem, essa é a nossa pregação nessa noite. Deus deseja que nós assumamos a nossa postura como uma igreja profética, como uma igreja que clama, como uma igreja que serve ao Deus Criador dos céus e da terra. E não, diferentemente, como Jonas, que foge para outros lugares, vai numa direção oposta à vontade de Deus. Acho interessante, né, eu não vou aqui dar spoiler sobre o tema dos adolescentes do Congresso, Equibalo, mas tem muito a ver com isso, esse chamado, esse lançar, esse envio, porque Deus deseja fazer isso. Deus deseja nos levantar nesta geração para sermos como Jonas, um homem que prega e pessoas se convertem, um ganhador de almas, uma mulher que ora e Deus age através da sua oração, uma igreja poderosa em Deus, amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, o que a gente tira dessa lição? Deus te fez um profeta, um instrumento, um servo. Deus quer que você se levante porque Ele já vem trabalhando na sua vida. Eu fico imaginando, olhando para a vida de Jonas, acho interessante que todo mundo tem uma história de superação, uma história de renúncias. Eu fico imaginando quando Jonas vai, porque provavelmente, certamente, ele vai até uma escola profética, ele sente o chamado, outros profetas viam isso nele, ele vai tendo experiências como de Samuel, que ouviu a voz do Senhor chamando. Então, alguém mais experiente vai lhe orientando, ele tinha um referencial, ele tinha um discipulador, ele começa muito bem a sua caminhada, porque para um profeta ser chamado para uma missão como essa, não era qualquer profeta. Então, ele vai crescendo e vai tendo experiências com Deus. Só que eu creio que em muitos casos, na vida cristã, a gente meio que vai se tornando insensível às experiências que Deus nos dá. E a gente vai meio que perdendo a graça, parece que se repetem as coisas. E a gente vai deixando o coração meio endurecido. Irmãos, quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo que Davi era um homem que foi chamado para ser uma grande bênção, o rei de Israel. Se você olhar lá em Salmo 78, 70, 72, Salmo 78 vai dizer, lá no finalzinho do Salmo, que Deus havia chamado Davi do aprisco das ovelhas para se tornar o pastor de Israel. Que coisa linda! Aquele homem que estava cego, no anonimato, cego à vista da sociedade, no anonimato, desconhecido, uma pessoa que talvez, se não fosse por Deus, continuaria ali ajudando seu pai, não havia nada de desonesto, de depreciativo em cuidar do rebanho do seu pai, mas Deus tinha uma missão, Deus tinha algo maior para Davi, e Davi então vai e faz aquilo que Deus o chama, se torna rei de Israel, uma pessoa honrada. Saul lhe persegue, ele tem todo um temor, e eu vou dizer, irmãos, que em muitas vidas, em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos reacender o temor a Deus, porque quando temos o temor no coração, nós nos submetemos de coração aberto à vontade de Deus, mas quando nós vamos perdendo o temor, a gente vai tratando Deus de maneira como apenas uma opção. Davi então passa pela luta, Davi se torna um grande rei, Davi havia enfrentado sim, né, um leão, havia enfrentado feras, mas Davi precisava enfrentar o seu próprio orgulho, Davi precisava enfrentar os leões da sua alma, e Davi vence, porque ele não age de maneira desonesta para com Saul. Ele mesmo chega a declarar, como eu posso tocar no ungido do Senhor? Como eu posso fazer uma coisa dessa? Jamais! porque Deus o estabeleceu. Se Deus o colocou, eu vou deixar que Deus trate essa questão. Quantas vezes nós fazemos o inverso? Quando uma situação está dificultosa na nossa vida, a gente parece que passa à frente do Espírito Santo e quer fazer com as nossas próprias forças. Daí vem as ansiedades da vida, porque as insatisfações, elas vão se aglomerando, vão nos prejudicando, nos pesando. O coração fica sobrecarregado, porque você assume o controle, quando na verdade quem tem que ter o controle é Deus. Davi então começa a viver um reinado lindo de expansão, de crescimento, de experiências com Deus, até que num dado momento ele entra nessa crise de Jonas e fica em casa, quando ele deveria guerrear, quando ele deveria ministrar, quando ele deveria estar com o seu povo, protegendo como um rei sábio. Mas não, vai na varanda, olha pela janela, irmãos. Aí ele vê lá uma mulher agradável aos olhos. Davi lá, sabadão, meu Deus, meu coração, meu Deus. Tem vezes que a pessoa está que nem Davi, em vez de lutar e falar, não quero isso, que nem José que correu, deixou até as roupas para trás. A pessoa não está lutando contra o pecado, ela está lutando contra Deus. Olha lá na janela, ai meu Deus, está muito bom, mas eu não posso. Isso não é lutar contra o pecado, você já caiu, o teu coração já se entregou. Davi então comete adultério, mata Urias, o esposo de Batseba. Coisa terrível, porque o pecado cega, o pecado destrói. E então Natan, porque Deus sempre corrige, Deus sempre manda profetas, Deus sempre manda alguém para nos colocar de volta no caminho. Natan, profeta Natan, chega e fala: olha, Davi, eu quero contar uma coisa para você, quero conversar com você. E ali conta aquela parábola aonde um senhor tinha 100 cordeirinhas, um servo tinha apenas uma. Vindo um viajante para hospedar-se na casa do senhor, em vez de ele tomar uma das suas 100 cordeirinhas, ele toma do servo. Davi, que não era bobo nem nada, era um rei sábio, mas o pecado nos torna, irmãos, insensato. O pecado, ele anestesia o temor do nosso coração, da nossa consciência. Davi então logo diz: esse homem, quem é esse homem? Porque ele tem que morrer, fez algo errado. Porque Davi sabia que não se tratava de cordeirinhas, mas de alguma coisa mais grave. Então Natan diz: tu és o homem. Irmãos, a diferença de arrependimento para remorso é que no remorso a pessoa, ela se arrepende sempre se olhando para si. O que eu perdi? Eu me arrependo, porque é um amor alto, próprio, pessoal, nunca olhando para o outro. Mas Davi entende a gravidade do seu pecado, que o arrependimento, você olha para fora, você vê o mal que você fez para os outros, e aí você se arrepende verdadeiramente, você se penitencia ali. E aí Davi recebe então naquela hora uma palavra tão bonita, porque quando a pessoa se arrepende de coração, irmãos, não é o tempo de irá, não. Se há arrependimento, há perdão de Deus. E naquele mesmo instante o profeta diz para Natan: teu pecado está perdoado. Mas havia consequências, haviam severas consequências. Agora, eu acho bonito, eu fico refletindo sobre a Bíblia. Natan foi um homem que realmente matou aquele camarada, porque nunca mais ele cometeu o mesmo pecado. Natan sentenciou aquele eu carnal, aquele rei que era impiedoso, aquele rei que praticou aquela maldição do adultério, ceifou a vida de um homem honesto. Davi venceu aquele homem, porque ele se arrependeu e mortificou a sua carne. E quando eu olho para a vida de Jonas, Deus havia feito Jonas um profeta, só que esse profeta faz algo que é até inusitado, é até engraçado. Ele foge, ele corre, porque ele não queria ver a cidade se arrepender e receber o perdão de Deus. Nínive necessitava de condenação. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração contrariado com alguém, e você talvez espere de Deus, como Jonas esperava de Nínive, que Nínive fosse destruída. É hora de você entender, Deus não te fez para ser um anjo de morte, Deus te fez para ser profeta, para ser um instrumento que vai gerar vida, que vai olhar para o ímpio e vai acreditar, se esse camarada se arrepender, se essa família se voltar para Deus, o evangelho vai transformar e tudo será novo neste lar. Deus te escolheu, Deus te enxergou como enxergou Davi. Deus deseja que você viva um ministério, uma vida cristã, digna, honrada, onde as pessoas possam olhar e dizer, como nós brincamos no início, vejo que verdadeiramente tu és um profeta de Deus. Uma segunda lição que eu aprendo nesse texto, e aqui nós precisamos refletir um pouco sobre isso, a desobediência, número 2, a desobediência traz, sempre traz juízo. É interessante aqui, eu coloquei ali o mar revolto. Eu não queria estar naquela embarcação, eu não queria, porque o mar revolto, irmãos, é pior que avião caindo. Porque você cai ali, meu amigo, e você, sei lá, o que, que pode acontecer, viu? Um tubarão, né? Algo despenca do barco e pode machucar seu braço, e às vezes você nem morre, você fica muito sequelado. A fúria do vento é uma coisa terrível. Interessante, porque naquele momento, aqueles homens entendem que aquela tempestade era uma tempestade diferente. Que aquela tempestade era uma tempestade que tinha em si uma certa fúria. E aqueles homens estavam tendo uma consciência espiritual maior do que o próprio Jonas. Irmãos, às vezes nós estamos tão aficionados com algo que esquecemos do chamado, do ministério, da vida com Deus, né? Da vida espiritual, do mundo espiritual. E aí a pessoa que está lá no mundão, ela consegue ter mais discernimento do que aquele crente. Às vezes eu atendo pessoas, e eu fico pressionado, irmãos, porque a pessoa que às vezes está lá entregue a Satanás, aos espíritos e entidades, ela tem uma visão muito maior do mundo espiritual. Ela consegue entender algumas coisas tão facilmente. E às vezes a gente fala do mundo espiritual, prega a palavra, e tem gente que há anos na igreja fala assim, não é bem assim. Irmãos, tudo bem, a gente pode discordar em certos assuntos, mas tem coisas que a gente tem que entender, o diabo existe. Existem lutas que podem ser espirituais. É porque eu estou na igreja há muito tempo que algo pode, não vai nunca acontecer. Veja, não estou dizendo que Deus não nos guarda, Deus nos guarda. Mas o problema não é Deus, o problema é a minha vida. Nós somos pecadores, a gente precisa manter essa chama acesa. Em Lucas 22:31, Jesus diz para Simão, 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 Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Em Jó capítulo 1, nós vemos que o diabo vai até a presença de Deus e fala assim, olha, toca na pele dele, coloca uma doença, quero ver se ele vai te adorar. Irmãos, o nosso adversário, ele é nosso acusador. Eu fico imaginando, se os discípulos estavam vivendo ali no temor, se Jó estava vivendo diante do Senhor fielmente, imagine se nós vamos vacilando um pouco aqui, um pouco ali, o que o diabo não vai requerendo das nossas vidas? E aí acontece algo espiritual e a gente fica ali relutantemente achando que aquilo não, isso aqui não é nada demais. Irmãos, primeiro ore, consagra a tua vida, repreende o mal, mas tenha sabedoria, porque claro e evidente que o diabo não é onipotente, onipresente, onisciente. Realmente, algo pode ser uma coisa meramente natural, mas por que achar que tudo é natural e nada é espiritual? Em vez de orar e repreender, a gente vai sendo muito permissivo, e o diabo gosta disso. Que ele vai encontrando brechas no casamento, na vida, no relacionamento com os pais, no seu trabalho, e quando você menos espera, a vida espiritual já está enfraquecida, e quando você abre os olhos, você já está em Tarsis. como Jonas. Porque a queda de Jonas não acontece da noite para o dia. Certamente Jonas vai aos poucos enrijecendo o seu amor a Deus. Irmãos, no mínimo, eu olho para essa passagem e vejo que faltou amor a Deus, porque obedecer é amar. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se cumpríssemos os seus mandamentos, se amássemos uns aos outros. O amor e a obediência sempre andando junto. Irmãos, nós precisamos olhar para a passagem e entender: desobediência traz juízo. E aí a gente observa que Jonas permitiu algumas insatisfações em seu coração. É a luta da vontade. É a luta em que, quando a minha vontade não acontece, e aí eu me torno uma pessoa contrariada, ressentida, e o rancor, ele vai prejudicando o nosso coração. Uma pessoa que guarda rancores, mágoas, é uma pessoa, como diz em 1 João, capítulo 3, verso 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Irmãos, nós precisamos entender essa grande verdade. Nós fomos transformados para amar as pessoas. Às vezes a gente deseja muito ser amado, isso é muito bom. Mas você vai viver o amor quando você ser um rio de amor que flui, que permite o Espírito Santo fluir através de você. Irmãos, nós precisamos viver um evangelho de fato de amor. Não um evangelho onde eu quero status, posição, regalias, prazeres. É claro e evidente que o Senhor nos abençoa, mas nós precisamos amar as pessoas. Fazer com amor, amar os pais, amar os idosos, amar os pequeninos. Amar aqueles que são diferentes de nós. Amar aqueles que nos perseguem. Só que o nosso sentimento humano rapidamente se volta contra as pessoas que nos contrariam. Só que a mágoa, ela abre portas para que o juízo de Deus aconteça. E o juízo de Deus não revela que Deus é mau. Como é que pode Deus ter matado, feito, acontecido? Irmãos, o juízo de Deus só mostra a ingratidão do coração do homem. O juízo de Deus só mostra que o homem, ele é ingrato por natureza, porque quando Deus cria o homem, só de estarmos vivos, nós deveríamos ser gratos a Deus. Só de saber que agora Deus coordena todo o metabolismo do nosso organismo, nós deveríamos ser gratos a Deus. Só de saber que você vai chegar em casa, como diz o pastor João, em sã consciência. Quem está desorientado? Ninguém. Você vai sair daqui, você vai passar ali, comprar alguma coisa, não sei nem quem está com a cantina, você vai abençoar a cantina, vai chegar em casa com a barriguinha cheia, eu aqui posso dizer bem isso, né? E você vai chegar em casa feliz da vida. Deus está em ti, cuidando de ti, à frente de ti, abrindo as portas, fechando as que o diabo não pode entrar na sua vida. Deus está te abençoando. Ele te criou e te sustenta. Só que aí a gente senta na cadeira de Deus, a gente rouba a posição de Deus e quer ser o juiz. E condena severamente aqueles que deveriam receber o nosso amor. Irmão, sinceramente, nós precisamos amar as pessoas. Só que a desobediência gera juízo. E o diabo deseja que nós caiamos em laços de desobediência, porque ele quer justamente causar uma destruição na sua vida. Ele quer embaraçar cada um de nós. Eu fico olhando para o texto de Apocalipse, no capítulo 2, quando o apóstolo João escreve as 7 cartas às igrejas da Ásia. Escute isso. A igreja de Tiatira, no meio do texto, ou ali no desenvolvimento do texto, ele fala sobre Jezabel, uma mulher que se deitava com pessoas, com homens da igreja. Você tolera Jezabel. Mas diz o texto, lá em Apocalipse 2, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Irmãos, se nós aqui, isso aqui, quem está assistindo pela internet vai ficar gravado, isso aqui é apenas uma ilustração, uma argumentação. Se nós fôssemos roubar um banco, que ninguém vai fazer isso, ok? Se nós fôssemos pegos, roubando um banco, vocês acham que as pessoas iam dar tempo para nós nos arrependermos? Ou você ia direto para a delegacia, sua ficha criminal, foto de frente, foto de perfil do outro lado, seu dedão, assinatura, tudo, é deixar tudo lá. 20 anos de cadeia. Você é preso para aguardar a sentença, mas já é detido. Aquela mulher, irmãos, preste atenção. Ela era prostituta, ela era adúltera, ela se deitava com os homens da igreja. E Deus estava vendo tudo. Na sexta-feira, na casa do fulano, Deus estava lá vendo tudo. Ele poderia se levantar e trazer juízo, mas a Bíblia vai dizer que Deus deu tempo, porque Ele é misericordioso, Deus é amor. Só que o amor de Deus, diante do pecado, traz o juízo. Não é porque Deus é mau, mas é porque a pessoa entrou por um caminho de malignidade, um caminho de perversão, um caminho de escuridão, e o juízo acontece. Aquela tempestade, revolta, era por causa de Jonas. Talvez nós estamos vivendo uma tempestade que pode ser, não digo que toda tempestade seja causa nossa, mas você pode estar enfrentando uma tempestade que você mesmo causou, que você mesmo está sendo o protagonista, o autor dessa tempestade. Só que é necessário você se voltar para Deus e se arrepender. Só dentro daquele grande peixe que Jonas então clama ao Senhor. Jonas entende que ele tinha um Deus que ele podia se voltar. Tem pessoas que têm mágoa de Deus, e aí, afastadas do Senhor, vão criando muitas resistências. Nessa noite Deus está dizendo que Ele nunca deixou você para trás, que Ele esteve sempre ao teu lado, que Ele que te sustentou, é Ele quem te guarda, e Ele deseja que você se arrependa desse sentimento que você criou, e você volte para o caminho que Deus te colocou. Uma última lição que a gente aprende sobre essa dinâmica da vida cristã: levante-se, clame, que essa é a decisão, essa é a o comportamento, é a atitude que Deus deseja para todos nós. Terceiro lugar, você precisa entender que a sua vida influencia, a sua vida é importante, a sua vida tem valor. Aí a gente lembra daquele louvor, eu gostaria que você me ajudasse brevemente. Você é um espelho, vai, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se Deus não vai desistir, Ele está aqui. Levanta, se o mundo te fizer cai, você é precioso, você é preciosa. Ah, se você acreditar nele, sua família vai ser transformada, o seu ambiente de trabalho vai viver um avivamento. Ah, se você abrir a porta da sua casa para um pequeno grupo, acolhendo, fazendo como aquele pequenino, só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele, através do pouco que ele deu, aquela multidão foi abençoada. Porque a multiplicação não está no que você tem, mas é no que você entrega para Deus, porque é Deus quem opera o crescimento. Quando Jonas chega à cidade de Nínive e ele prega rapidamente, irmãos, preste atenção, uma mensagem para ter valor, basicamente duas coisas precisam ser consideradas. Primeiro, o caráter do profeta. É bem provável que talvez Nínive já conhecesse Jonas, porque sabia que aquele homem era um homem que temia Deus. Não despreze a tua história, o alicerce da tua vida, tudo que você construiu como uma serva, como um servo do Senhor. As pessoas sabem que você é a igreja de Cristo, é uma bênção para essa geração. Agora também, o próprio conteúdo da mensagem que foi proferida, irmãos, aquela palavra tocou e penetrou o coração daquela cidade, daquela grande cidade. Aquela cidade foi destruída espiritualmente, porque aquela cidade pecaminosa se quebrantou diante do Senhor. Não precisou de um exército vir para sitiar Nínive e acabar com a maldade, mas o poder da palavra transforma vidas. Irmãos, nós temos a palavra de Deus, e isso aqui é a nossa maior defesa, é a nossa maior arma, é o nosso escudo, a nossa espada. A palavra de Deus é poderosa para transformar. O próprio Senhor Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, vos libertará. Quando uma pessoa oprimida por espíritos malignos recebe e acolhe a palavra no seu coração, aí começa, aí vem o mudar de Deus, aí vem a libertação, aí vem o milagre. Irmãos, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para vivermos uma vida aonde o perdido é achado, é encontrado, onde o pastor de ovelhas vai atrás da sua ovelha perdida. Deus está contando com você, como conta com Jonas, para ver Nínive se converter. Você influencia Nínive. E qual é a sua Nínive? Quem são as pessoas que estão perto de você? Em Atos 9:15, quando Deus ministra o coração de Ananias, Ananias vai, você vai orar por Saulo de Tarso, o perseguidor. Irmãos, a gente precisa entender que aquelas pessoas que estão avessas ao evangelho, que você diz assim, isso aí não tem jeito não. Como Saulo, se Deus está te levantando para você orar por pessoas, para você trazer pessoas para a igreja, para você ser um canal de bênçãos para esse mundo aí perdido, não duvide de Deus. Faça a sua obra, a obra que Deus te confiou. Porque quando Deus fala com Ananias, Deus diz assim: este aí, este Saulo, é um instrumento valioso para mim. Irmãos, o mundo está cheio de Saulos, de Nínives que querem se converter, mas nós precisamos, levante-se e clame. Abra sua boca, seja uma voz profética, lá na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua casa. Reúna as pessoas, fale da graça de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração enquanto os músicos vêm aqui à frente, para a gente cantar e terminar esse culto. É uma breve reflexão. Você é Jonas, mas não foge para Tarsis, não. Se você sente que você precisa se reposicionar em Deus, na sua casa, no seu trabalho. Nós vamos orar nessa hora. Eu convido a todos a ficarem em pé. Eu gostaria que você abrisse seu coração para Deus e colocasse suas angústias. Talvez você que nos ouve aí pela internet ou aqui mesmo em nosso templo, feche os olhos, fale com Deus. Talvez você tenha sido afligido numa igreja anterior. Às vezes um atrito, uma palavra, um líder que falou algo que desagradou seu coração. Talvez você esteja fugindo do Senhor. Ah, pastor, você não sabe o pai que eu tenho. Ah, pastor, eu mesmo me sinto indigno, porque eu me culpo de tais e tais coisas que eu fiz. Nessa noite Deus está dizendo para você: levante-se e clame, porque coisas novas vão acontecer. Se você está aí na internet, você pode mandar através do chat seu nome, pedir para que alguém entre em contato com você. Nós vamos disponibilizar certamente a equipe de mídia, o e-mail da igreja, você pode nos contactar. E você aqui, ao findar desse culto, se você deseja falar com algum pastor, acabando o culto, vem falar com a gente. A gente quer orar por você. Feche os olhos. Senhor, nesta noite nós ouvimos a tua palavra a nos direcionar numa nova posição, condição, como um profeta, porque o Senhor já vem trabalhando a nossa vida há muito tempo. Senhor, nesta noite nós queremos de fato assumir o compromisso da nossa missão. Há um propósito espiritual para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser a igreja viva, coluna e firmamento da verdade. Nós queremos, Senhor, cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Queremos mudar esta geração, ajudar aqueles que estão perdidos, aqueles que estavam conosco há um tempo atrás, mas talvez por alguma questão se afastaram. Senhor, faz-nos lembrar daqueles que, como Nínive, precisavam ouvir da tua voz. Senhor, que nós sejamos uma voz profética nessa geração, Pai. Não nos deixa, Senhor, calar os nossos lábios, mas que nós possamos te agradar, te obedecer e entender que a nossa vida é especial para o Senhor. Obrigado, ó Deus, obrigado por tantas coisas que o Senhor já tem feito. Mas eu te peço, ó Deus, que esse segundo semestre de 2022 seja um semestre de multiplicação, de avivamento, de PGMs multiplicados, de ministérios, Senhor, profícuos, abundantes. Senhor, unge as nossas mãos para a batalha. Senhor, nos usa, coloca as pessoas no nosso caminho. Senhor, nós queremos ser pescadores de homens. Senhor, essa é a nossa missão maior. Deus, coloca em nós, no caminho daquele homem que estava ali como bom samaritano, jogado ao chão, semi-morto. Pai, aquele homem estava semi-morto, mas para o Senhor, o Senhor já via vida nele, restauração. Coloca, Senhor, pessoas no nosso caminho. Nós queremos viver um evangelho genuíno, um evangelho de Jesus. E ó Deus, se alguém entrou aqui abatido, ferido, cansado, prostrado, Senhor, traz o conforto, traz o renovo, faz com que esta pessoa encontre paz no Senhor, porque a tua palavra nos garante, Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Senhor, traz alívio para os teus filhos, e nós oramos assim, felizes, alegres, porque o Senhor está conosco. Oramos em nome de Jesus, amém. Vamos louvar.